programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Agora de volta, depois desse breve recesso, alguns dias ausentes aqui do programa Mais Justiça. Agradecer ao meu colega Paulinho Neto, que esteve à frente do programa na semana passada. Agradecer a você ouvinte, você internauta, que esteve acompanhando e sempre acompanha toda sexta-feira esse programa Mais Justiça, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você sabe que pode nos acompanhar através das ondas do rádio, pela frequência 106,1. Sabe que também pode nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acompanhe o programa? Acesse o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, tá aqui, vocês podem ver. YouTube, TV Mais. Assiste também o programa lá no nosso portal maisfm.com. Assiste também no nosso Facebook, tá na tela, vocês podem conferir. Nós temos dois Facebook, nós temos uma página da Rádio Mais FM e TV Mais e temos uma página somente para os streams. Acesse qualquer uma delas, você consegue nos acompanhar com certeza. E para participar do programa é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande por escrito, a gente vai repassar aqui para a advogada que já está nos nossos estúdios. Nosso telefone de contato é o 883581-2171. Já está aqui embaixo, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua colaboração para o programa de hoje. E nessa edição de hoje nós vamos trazer a participação da advogada, doutora Tânia Regina. Ela que já esteve aqui em outras oportunidades. E na edição de hoje, doutora Tânia, a gente vai falar sobre um tema delicado, importante e necessário. A gente vai falar sobre liberdade de expressão religiosa. O que é isso? Será que eu posso realmente expressar a minha orientação, os meus costumes, os meus ritos religiosos? Será que eu posso expressar todos eles? A lei me garante isso? Até que ponto eu posso expressar? Mas eu também tenho que respeitar a religião do outro. Enfim, tudo sobre isso a gente vai falar no dia de hoje com a doutora Tânia Regina. Deixa eu dar as boas-vindas a ela aqui aos nossos estúdios. Doutora Tânia, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Daniel. É um prazer iniciar, né? É, na verdade, além de eu considerar um prazer, eu considero também um desafio, essa nossa conversa que nós vamos ter. Não deixa de ser necessário e útil à comunidade, né? À população. Até porque eu inicio dizendo que o nosso objetivo aqui, enquanto advogada, enquanto esse nosso programa Mais Justiça, é justamente contribuir com o respeito, né? Com relação às manifestações religiosas. E aqui eu inicio falando todas as manifestações, porque nós estamos vivendo no nosso país, ele é um país laico, né? É, eu até vinha para falar sobre o Estado laico brasileiro, mas você me deu uma aula do que é realmente. Então, o que você pesquisou é o que a gente chama que a lei morta determina. O Estado laico é aquele em que todas as religiões são respeitadas, né? São aceitas. E para isso a gente tem como o princípio fundamental, eu até copiei aqui para ler, para não correr o risco, né? O princípio fundamental que nós temos é a Constituição Federal, não é isso? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ele diz: o direito fundamental à liberdade de expressão, ao passo que os incisos falam do mesmo artigo, asseguram a liberdade religiosa. Desculpa, é o artigo 5º, né? Então, o que é isso? O que é essa liberdade religiosa? Ele diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, e que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Vocês vejam que essa liberdade religiosa, ela é uma forma tão institucional na Constituição que ela se equipara à liberdade política. A liberdade na sua conotação maior, onde é garantido pela Constituição o que você quer ser enquanto religião. Se você quer ser católico, se você quer ser protestante, se você quer ser do candomblé, qualquer uma, a Constituição, a lei escrita, ela garante. Então, pela modernidade do mundo, assim, até o momento atual que a gente vive mundialmente, é necessário a gente começar a ver esse nosso lado dessa intolerância. Até que ponto eu respeito a religião do outro? Até que ponto isso pode me levar a uma conotação criminosa, né? A criminologia do exercício da religião. E a gente vê demais. Então diga aí, Daniela, você tá doida para falar.
É, só para complementar, né? A doutora Tânia já deu aí uma aula inicial que o Brasil é sim um Estado laico. Até porque, doutora Tânia, a gente tem que perceber que não é só de agora, mas há muito tempo o Brasil tem aí muitas pessoas de várias religiões. Há uma diversidade religiosa realmente considerável. Hoje em dia, inclusive, a gente percebe mais porque tem também o advento das redes sociais, as pessoas gostam mais de expressar as suas rotinas diárias, expressar, inclusive, quem aí tem, portanto, o seu culto religioso na própria atividade religiosa, de disseminar as informações, de fazer lives, enfim, a gente consegue perceber que a diversidade é maior porque há também a divulgação de outras práticas que a gente até nem conhecia, né? O que sabia que existia, mas não tinha muita intimidade. Então, por isso que aí eu queria que a senhora colocasse aí em alguns pontos, porque é tão importante a conotação do Estado laico no sentido de respeitar todas as religiões. Por que que é importante declarar oficialmente, e quando se diz um Estado laico é necessário que se declare oficialmente para os outros países, por que que o Brasil é, portanto, assim, considerado um Estado laico?
Aqui para o nosso país, qualquer religião, ela é respeitada, ela tem o seu local, ela é preservado o local do culto. A que se vê, que a gente vê muitas vezes, eu até iniciando dizendo que parece que no Brasil só existe intolerância religiosa com quem exerce as religiões de matriz afro, o candomblé, que todo mundo, a maioria, diz que é a história da macumba. Uhum. Que é ofensa maior do que você chegar para uma pessoa e dizer: você é macumbeiro. É tipo assim, dizendo assim: você é um ladrão, você não anda no que a determina, no estereótipo criado de religiosidade correto. Aí eu pergunto assim: quem foi que disse que só é religião respeitada, só deve ser respeitada quem for da religião católica? Então, se eu preservo isso com a minha pessoa, eu já vou estar cometendo uma infração. Você veja o que é agressão maior. Eu até brinco que eu vi isso num programa de TV e fiquei abismada. A pessoa perguntou assim: você bebe? Aí a mocinha disse assim: não, bebo não. Nossa, você é crente? Que ofensa essa, né? Então, quer dizer o seguinte, que quem não bebe, quem não bebe é crente. Quer dizer, e quem não bebe quem porque bebe não é quer mundo. Beber? Não é verdade?
Exato.
E quem foi que disse que quem bebe não faz parte de uma sociedade normal? Uhum. Né? Então, esse crime, essa questão que a gente questiona dessa, dessa intolerância, né, religiosa, na verdade é um conceitual que precisa ser revisto em nós, na nossa casa, em nós enquanto seres humanos que respeitamos a Constituição. Então, quando você me convidou para esse tema, eu até brinquei e pensei assim, eu digo, eu sempre sou a primeira a abrir portas, né? Porque quando eu cheguei, eu comentei isso com você, a intolerância, ela está dentro da nossa casa e você comete, às vezes que não nem tem a ideia. Quando eu fiz faculdade, eu tinha, aliás, hoje ele é promotor no Amapá, meu, a gente brincava na época, ele era um negro lindo, e ele era do candomblé, e aí quando a gente começou a fazer os estágios, ele dizia, eu não sei o que fazer na minha vida, eu não quero ser advogado para andar de paletó. Aí eu brincava com ele e dizia, mas é isso, porque ele disse, porque olha, quem anda de paletó, ou é crente, ou é vendedor, e eu não quero ter esse rótulo para mim. Então, na verdade é isso, quando você cria um estereótipo de uma religião e considera que aquela religião não está de acordo com seus princípios religiosos, você está cometendo uma infração constitucional.
Era justamente nesse ponto, doutora, que a gente queria entrar, né? O racismo, que é, inclusive, tipificado já no Brasil como crime, assim como a intolerância religiosa, tem suas penas, tem suas penalidades para aqueles que cometem. Não é algo que deve realmente ser esquecido ou ser tratado como normal. Então, quem comete o crime de intolerância religiosa no Brasil, tem pena para isso.
Tem sim. A gente tem no artigo 208, que ele diz, do Código Penal, o crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato e ele relativo, pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Então, digamos, tem ali uma igreja que determinado momento da pregação, se ouve glória a Deus e hajam os louvores e são altos, às vezes ultrapassam o que a gente considera que seja o normal, e aí alguém diz, tchau, desses crentes é uma zoada medonha, né? Então, assim, isso pode ser considerado um traje à religião no momento em que, eu sempre faço esse paralelo, pela minha idade, que não é tão curta, quando a gente podia conversar ou cochichar, se fosse na igreja católica, mas o silêncio era absurdo. E aí a evolução da igreja católica foi trazendo a música para dentro da igreja, foi trazendo a banda de rock para dentro da igreja, né? Então, não é novidade para quem é da minha idade que os cultos religiosos católicos vieram a ter essa força de música, de louvor, de balançar os braços, balançar o papel, veio muito proximamente, quando antigamente era o silêncio. Até hoje o é, se você olhar a Itália, você vê aquelas igrejas da Itália, um silêncio,
uma serenidade,
ensurdecedor, né? E olha, o silêncio é tão assim, que eu acho que até hoje, assim, eu guardo pra mim a memória que eu vou botar no meu currículo, que eu passei por uma pandemia. Até hoje, quando eu penso em pandemia, eu penso naquela imagem do Papa, eu não sei se você lembra, ele deitado no chão, e sim, a igreja, sim, tem um silêncio, que a gente dizia, é o fim do mundo. E aí, a religiosidade lá, essa calma. Mas aí, se você trouxer hoje os encontros de jovens, as bandas tocando música em rock, os louvores tomando conta das televisões, e aí eu vou mais longe ainda e já vou entrando nos caminhos. Quem nunca ouviu Clara Nunes cantando? Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, Zeca Baleiro cantando, né? Zeca Pagodinho troando para os quatro cantos do mundo a religiosidade deles. Talvez nunca foram ofendidos, porque são artistas. Mas a pessoa, o ser humano que professa essa fé, é garantido a ele o mesmo direito dele fazer. Quem faz uma tatuagem de Nossa Senhora arrodeada num terço e quiser fazer de uma linda Iemanjá saindo na água, ninguém vai ser proibido por conta disso.
Doutora Tânia Regina, a gente percebe hoje em dia que essa intolerância religiosa, essa disseminação de ódio religioso, seja contra a religião protestante, seja contra a religião de matriz africana, contra o cristianismo, enfim, ela acontece muito nas redes sociais. Mas por ser um campo muito aberto, por ser um campo muito fácil de se falar o que quer, o que pensa, mas não é porque é fácil dizer que não seja também fácil punir e perceber os atos criminosos. Então, assim como expor a sua orientação, a sua vontade, o seu pensamento em rede social é fácil e prático, as autoridades policiais também podem usar isso como prova de um crime que você esteja cometendo. E aí a gente pode citar vários, né? Tem o crime de difamação, de calúnia, são vários os crimes que são possíveis serem comprovados, inclusive com a própria publicação das pessoas em redes sociais, que é muito comum, infelizmente.
Com certeza. E assim, quando a gente está falando mais nessa questão da religiosidade, por que a maior perseguição, essa maior intolerância se dá em função da religião afros, né, que tem pé na África? Porque perpassa sobre isso a situação da cor, né?
Envolve o racismo também.
Envolve o racismo. Eu sempre digo que quando você for estudar história, você tem que ter uma formação em casa também que lhe estruture a aceitar esse tipo de diferenças religiosas. Então, quando você fala, quando você vê uma mulher negra, e já chama ela de negra, nem sempre predomina a questão de estar havendo uma intolerância. Porém, quando você, mesmo pegando uma mulher branca, e você, com o intuito só de criar uma situação pejorativa contra aquela pessoa, você pode muito bem dizer, olha aquela macumbeira, tá entendendo? Assim como muitas vezes a pessoa vai passando na rua com a saia longa e diz, a crentezinha ali, né? A crentezinha.
A Beato já.
É, então, isso aí é uma intolerância que a gente vê no dia a dia, mas a gente só enxerga as de matriz afro. Por quê? Porque ela está arraigada à situação do negro.
Para complementar essa informação e confirmar, na verdade, essa informação que a senhora está trazendo aqui, dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre 2015 e 2017 houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. A maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religião matriz africana. Os católicos correspondiam a 64,4%, registravam apenas 1,8% das denúncias de intolerância, seguidos aí dos protestantes, com 22,2%, que registraram também denúncias com relação à intolerância religiosa. Então, comprova de fato que as religiões de matriz africana no Brasil, conforme os dados do Ministério, do antigo Ministério dos Direitos Humanos, realmente são os maiores alvos de intolerância religiosa.
E por que as religiões, elas aparecem nas pesquisas? Porque elas incomodam. Então, assim, eu até brinquei com você quando eu cheguei, eu disse, quem de nós, às vezes, tá, eu não sei se é no sábado ou não é domingo, eu não sei o dia certo, me perdoem, e aqui não é uma crítica à religião, de forma alguma. Mas quantos de nós, às vezes, estamos em casa na nossa obrigação e alguém bate à nossa porta dizendo que está trazendo a palavra do Senhor? E a arma,
né?
E a arma que aquela pessoa traz na mão é uma Bíblia, né?
Uhum.
E aí, pelos conceitos religiosos que você traz arraigado em tempo de você, Você às vezes até podia ficar, em vez de você ficar 5 minutos no WhatsApp olhando quem usou aquela blusa nova que custa não sei quantos euros e tá em promoção, entendeu? E você, pelo menos, dizer, pois leia aí. E a pessoa abre a Bíblia e lê um salmo, e aí você ouve aquele salmo, e aquele salmo lhe traz a presença do divino, que o divino, ele está dentro do coração da gente. Ele não está numa imagem de santo, ele não está numa leitura de uma Bíblia, ele não está, eu costumo dizer, você pode, às vezes, estar agarrada num texto pedindo a derrocada de alguém. E isso ali não é, isso não é religiosidade. Então, assim, toda hora eu estou aqui querendo me podar nos meus conceitos, nos meus raciocínios, é porque, assim, ou eu trato isso como advogada que sou, tá entendendo? E eu já tive caso de uma senhora que ela foi muito ofendida porque estava batendo na porta de alguém e querendo trazer a palavra de Deus. Então, se lembre, quando você estiver dentro de casa que acontecer isso, se lembre, assim, no que a doutora Tânia disse na rádio, que isso pode ser considerado crime. Se você dá àquela pessoa o tratamento de um preconceito religioso, o que é um preconceito? É quando você tem um conceito de que só a sua religião vai lhe levar ao céu. Que só quem não tem o que fazer é que está de porta em porta pregando o evangelho. Será que o conceitual é esse mesmo? Então, assim, o nosso objetivo aqui, enquanto informadora, né, enquanto costuma-se dizer que nós advogados somos formadores de opinião, o meu conceito é dizer assim: reveja os seus conceitos religiosos. Reveja quem você está batendo nas... Quem está batendo na sua porta? Porque conceito religioso é uma forma muito abstrata e ela só está no papel. Acima disso existe o respeito.
É verdade, doutora Tânia. Deixa eu brevemente agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui atentamente acompanhando o programa. O Emerson Matias, o Lucivaldo dos Santos. A gente tem aqui também a Marciana lá do Sítio Córrego, o Lauro, o Jailton, a Wanda Mota, enfim, muita gente acompanhando o programa de hoje, falando sobre liberdade de expressão religiosa. E a gente entrou o programa falando sobre a intolerância religiosa. E se você for ver até pela própria palavra e pelo que já foi discutido aqui, o que diz a lei, o que diz a Constituição, é que é necessário tolerar. Tolerar quer dizer conviver com aquilo. Você não precisa concordar com a religião de outra pessoa. Isso é normal. Até porque o Brasil permite que cada um tenha a sua religião e assim consiga conviver. O que não é permitido é ofender. Então, o que é necessário, tolerar. Conviver com as diferenças. Assim como a gente convive com as diferenças políticas, a gente também tem que conviver com as diferenças religiosas, que são muitas. E só para mencionar aqui para vocês, só para ter uma ideia, existem até datas específicas aqui no Brasil. Por exemplo, no próximo dia 21 de março, será declarado feriado em homenagem à Umbanda e ao Candomblé aqui no nosso país. Tem o Dia do Evangélico, que é comemorado no dia 30 de novembro em âmbito nacional. Tem também o primeiro dia de novembro, que marca a celebração de Todos os Santos e Mártires da Igreja Católica. Tem inclusive uma lei sancionada em 2022 que institui o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Ainda temos o islamismo presente no Brasil, ainda temos o judaísmo. As tradições indígenas, que a gente até nem falou, mas existem sim as tradições indígenas, as religiões também do povo indígena e tantas outras religiões presentes no Brasil. Então, o programa vem trazer justamente isso, que ofender, haver a intolerância religiosa é crime, mas a diversidade existe e com certeza a gente tem que aprender a conviver. E mais um ponto, doutora Tânia, que eu queria trazer aqui para o programa, é o seguinte: a senhora falou que, infelizmente, as pessoas acham que somente a sua religião é a correta, é a justa, é a que tem salvação e tal. E aí esse termo, inclusive, independe da religião. E a gente também tem que mencionar que essa pessoa que acha que a sua religião é a única correta e exerce talvez aí uma função de cargo público, tem aí um certo poder na sociedade, ela não pode utilizar da sua religião no exercício da sua profissão. tem que separar de forma verdadeira.
É, nesse patamar, antes que eu responda, deixa eu mandar um abraço aqui, né?
Fica à vontade.
Pra o Emerson, a Rosinha, estão tudo lá na sala, ótimo, assistindo a gente, pra ver a,
que bom.
Pra ver a nossa beleza, né, a da Daniela, eu vou só na sombra. Então, assim, essa questão que a gente diz da religião ser um marco só, faz parte dessa diferença de sociedade, mas que se você não aprender a tolerar, você vai criar estereótipos não verdadeiros. Então, a imprensa, ela é muito, muito responsável em acabar de disseminar isso. Como é que pode? Esclarecendo. Minha gente, não é porque alguém decidiu fazer o mal a outro que precisa ir num terreiro de macumba fazer trabalho, não. Ele pode ir fazer uma comida para aquela pessoa e o ódio ser tão grande e passar aquele veneno todo para ali. Porque, não se enganem, eu acho que a verdade é essa. Nós não somos matéria, nós somos espírito, nós somos essência. Quando eu mando no seu WhatsApp, bom dia, porque eu copiei de alguém e mandou, eu não estou lhe desejando um bom dia. Por outro lado, eu não estou recebendo de volta a coisa boa que eu estou mandando. Então, toda vez que a gente se assombrar com barulhos de determinadas religião ou com barulhos de alguém que está tentando nos falar sobre religião, vamos pensar da seguinte forma: você já pensou que mundo ensurdecedor em que só exista uma cor, né? Por exemplo, tem um ditado que diz: o que seria do rosa se não existisse o azul, né? Assim? Então, o objetivo maior nosso é esse aqui, Daniel. É só esclarecer de que quando você for ofender alguém e usar o termo pejorativo religioso, se lembre que você está cometendo uma infração penal capaz de ter uma sanção.
Verdade. A gente complementa, né, que é possível sim haver tendências pessoais, é normal, é natural, de comportamento em qualquer dos três poderes, né, no nosso país. O que não pode é comprometer o exercício da função. E aí a ouvinte, a Graça Mota, inclusive, disse que não tem religião, né? Diz que não tem nenhuma religião, mas que todos venham trazer as palavras de Deus, ela escuta. Lembrar também aqueles que realmente que não tem religião, né? Tem sim, tem muita gente que não tem religião, não se identifica com nenhuma religião. O importante é realmente respeitar as demais. Só para concluir aqui de algumas pesquisas que eu fiz, doutora Tânia, com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, que é verificado realmente, infelizmente, com a discriminação religiosa, foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que será amanhã, dia 21 de janeiro, através de lei sancionada em 27 de dezembro de 2007. Então, a gente encerra aqui o programa agradecendo imensamente a você ouvinte, você internauta, a você que acompanhou esse programa, um tema novo, importante, necessário. O mundo está cada vez mais intolerante em todos os sentidos e falar sobre intolerância religiosa com certeza vale muito a pena para que incentive as pessoas a tolerar, a conviver com a diversidade, no caso a diversidade religiosa. Doutora Tânia, muito obrigada por sua participação e disponibilidade de sempre.
Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Quando você convidou e pensou nesse tema, eu lembrei que amanhã é o dia da intolerância. E aí, se você me perguntar assim, qual é a sua prática religiosa? Às vezes eu me declaro do candomblé, mas o pai de santo, o professor Lúcio do Instituto, meu abraço, que deve estar assistindo, ele diz que do candomblé eu não sei não, que eu não faço nada. Mas eu costumo dizer que eu tenho muita curiosidade. E não é por acaso que hoje nós estamos comemorando o dia de São Sebastião, o guerreiro, o lutador, não é isso? E aí no candomblé, hoje é o dia do Oxóssi. O Oxóssi é guerreiro lutador também. Então, assim, tá talvez a minha missão de estar aqui hoje é justamente para a gente começar a abrir os olhos para essa diversidade religiosa que está aí batendo, não na nossa porta, há muito que bate na porta, ela está batendo hoje na porta dos nossos filhos, dos nossos netos, que precisam conviver num mundo de paz, porque só interessa ao mundo paz. Porque a guerra, ela já existe. Muito obrigado, bom dia. Feliz ano novo, que eu estou voltando agora ao trabalho, graças a Deus. Feliz ano novo. E eu estarei sempre à disposição que precisarem de mim. Muita paz para todos nós.
Obrigada, doutora Tânia. Obrigada a você, ouvinte, você internauta. Só lembrar o seguinte, preconceito é o conceito prévio. Então, conheça. Conheça as religiões antes de falar alguma coisa sobre ela. Procure conhecê-las, procure visitá-las. Com certeza todos os templos são abertos aos curiosos para que depois, aí sim, ele tenha o seu conceito realmente comprovado. Muito obrigada, ouvinte. Muito obrigada, internauta. Obrigada a todos. Só lembrar o seguinte, o programa fica gravado. Fique lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast. Você pode assistir diretamente do seu celular, baixar e assistir quando quiser. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um profissional da área do direito, advogado ou advogada, para tirar as dúvidas da população. Boa tarde a todos, até lá!